They call themselves the Bad Batch.
Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1.
Disclaimer, esse episódio é a primeira parte do Season Finale que contará com mais um episódio. É comum deixar pontos não tão claros nessa narrativa para construir algo para a segunda parte, portanto, ainda que no Hype Drive nós prezamos por destacar o que é fato e o que é opinião, alguns acontecimentos serão interpretados a partir do que temos de informação até o momento, podendo ser retificado e apurado com o episódio final na próxima semana. Nesta edição, analisaremos o penúltimo episódio da primeira temporada de The Bad Batch.
Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião, e para concluir essa missão com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos.
Grosser ativa o comunicador de Hunter para atrair o Bad Batch, a fim de os levar a caminho. Gregor é deixado com Cid, enquanto o restante do Bad Batch finaliza os separos na Marauder para resgatar o Hunter. Notam que o sinal de Hunter agora está em movimento para caminho, para onde eles seguem. Rampart ordena Crosshair seguir com o planejado, e uma das troopers de elite fica de olho por desconfiar das intenções de Crosshair. Com informações que somente Omega detinha, usaram uma base de pouso secreta, com um transporte tubular submerso, que era o acesso ao laboratório secreto de Lana C, que se ligava a Tipoca City, local onde Omega foi criada e o Clone Force 99 teve suas mutações aprimoradas. As instalações de Tipoca City foram desmanteladas, regs transferidos, caminoanos levados e quem resistiu foi executado. Crosshair e o Esquadrão de Elite aguardam o Bad Batch chegar. Enquanto isso, Hunter e Crosshair têm uma série de diálogos sobre possibilidades de escolha e a descontinuação dos clones. Após encontrar AZ, Echo, Wrecker e Tech deixam Omega para ficar a postos para voltar à nave e avisar o Rex caso algo acontecesse. O trio segue para a plataforma central. Entraram pelo elevador do simulador de batalha. Porém, Crosshair os previu e os emboscou. Omega recebe o sinal, mas desobedece às orientações, começando a ativar os droides de treinamento. Crosshair pressiona o Bad Batch, seus ideais, valores e lealdade. E o grande inesperado acontece. Ele oferece ao Bad Batch o que nunca lhe ofereceram. Uma chance. Ele considera que, como são superiores, devem cumprir o seu propósito, sendo uma força de elite do Império. E para ganhar a confiança deles, usando os refletores de blasters que ele havia preparado previamente, Crosshair executa os troopers imperiais de seu esquadrão com um só tiro, com exceção de uma trooper que estava atrás de Omega, mas que é pega despreparada por AZ. Para Crosshair, o Bad Batch somente vai ter um propósito servindo o Império. O tenso e emocional diálogo entre ele e Hunter é interrompido com os droides que Omega ativou, o que força uma situação inesperada, Crosshair lutando ao lado deles novamente depois de tanto tempo. A Trooper Imperial foge. Lana Sei está sob custódia, bem como todo o pessoal essencial de Kamino. Os dados da tecnologia de clonagem estão nas mãos do Império, e Tarkin ordena que comecem o bombardeamento de Tipoca City. Os três Zenatores começam a aproximação. Todos os droids foram derrotados. Crosshair revela que teve seu chip removido há tempos e que aquele era ele, de fato. Hunter o stuna, eles o carregam e correm para fugir. Os Zenatores começam um bombardeio. Encerramos o episódio com a destruição de Tipoca City e o Bad Batch em apuros. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio.
Em terceiro lugar,
o plot twist de Crosshair, que é uma das principais emoções do episódio. Uma redenção já era algo esperado, mas o que ocorre no episódio é aberto para interpretações. No momento mais inesperado, Crosshair faz algo que ressignifica cada uma de suas ações na série. Usando seus característicos discos refletores, ele executa os troopers de elite imperiais. Essa é uma série de escolhas, e o Crosshair teve sua parte de não ter escolhas até onde o chip o impediu, mas outra parte da reviravolta se dá quando ele diz ter tido o chip removido há tempos. Então, ele era aquele que se apresentava ali. Para ele, entre ficar fugindo e fazendo trabalhos mercenários e ser a força de elite imperial, ele viu mais honra na última opção. E aqui é um paralelo com Roland Durand. Nem sempre alguém que faz coisas ruins é necessariamente mal. Crosshair, durante a temporada, demonstrou um grande interesse de ir atrás do Bad Batch pessoalmente. É possível que ele tenha visto que não havia alternativa para soldados fora do Império, e pretendia usar essa única escolha possível para os manter a salvo. Se eles se juntassem, não seriam mais perseguidos, e assim ele teria protegido seus irmãos. Ainda não sabemos o que se passava na cabeça do Crosshair, mas uma coisa é certa, ele estava em conflito, sofrendo sozinho até então. Se esse tempo todo ele estava pensando em seus irmãos e numa possibilidade de os proteger, provavelmente vamos descobrir no próximo episódio.
Em segundo lugar,
o Bad Batch reunido. O plano de Omega de ativar os droids não foi tão definitivo em questão do sucesso da missão contra os imperiais, mas, graças ao excesso de droids e o risco que eles ofereciam, tivemos uma cena incrivelmente emocionante. O momento onde os lados opostos se unem para se salvarem, como Ben Solo e Rey, só que mil vezes melhor, uma vez que Crosshair já fora um deles, e demonstrou isso no episódio. Eu era um de vocês, vocês podem ter esquecido, mas eu não. É uma cena incrível. A trilha sonora do Bad Batch toca numa intensidade que não tocava há tempos. Ver o esquadrão reunido depois de tanto tempo foi de arrepiar. No fim, o Crosshair ainda estava confuso, mas finalmente Hunter viu que ainda havia bondade nele e o deu uma chance, no melhor estilo bruto Bad Batch de ser, um tiro de atordoar e depois seguem o carregando. É interessante também o paralelo que aquela mesma sala foi o último lugar no qual eles lutaram coordenadamente e em plena concordância.
Em primeiro lugar,
a destruição de Tipoca City. Os brancos e extensos corredores de Kamino, clinicamente limpos e de aparência estéril, mas que portavam muitas vidas e individualidades incríveis nos clones que lá cresceram e foram criados. Os quartos vazios, os tubos de clonagem que eram o orgulho dos caminoanos, os refeitórios que guardavam as memórias de tantos irmãos, o único lugar que os clones tinham próximo de um lar, estava para ser destruído. Tarkin dá a ordem, e o Mayfire Manwari, e Rampart começa a aproximação com os três Zenatores. As naves que outrora foram sinais de esperança e proteção, agora eram assustadoras em meio à feroz tempestade. O Império não queria apenas destruir uma instalação de clonagem. O Império queria destruir uma memória coletiva, queria destruir símbolos de esperança. E assim, nos Venatores, a ordem é dada aos clones. O bombardeio começa. Em instantes, o estrondo das grandes explosões silenciava parte da história da República, dos clones e dos Kaminoanos. Easter eggs e referências.
Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista, que você tendo ou não notado,
merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio.
E alguns vieram de rever, discutir e pesquisar.
Como primeira referência, o Gonk. Sim, ele está vivo. Vemos ele servindo de apoio para a caixa de ferramentas no início do episódio. Como segunda referência, o Laboratório Secreto de Lana C. Segundo Ômega, esse é um de vários que existem em caminho. Daí parte a nossa teoria, feita em análises anteriores e também em lives, de que Lamassu ainda possa estar vivo. Inclusive, parece que esse laboratório é algo que Ômega queria evitar. Talvez ainda tenha algo sobre o passado dela que não sabemos. Além disso tudo, foi onde Ômega foi criada e o Bad Batch foi aprimorado. Como terceira referência, o AZ. Ele está de volta e agora está com o Bad Batch. Como quarta referência, Lamassu. Não é bem uma referência, mas nada foi esclarecido. AZ diz que quem resistiu foi eliminado, mas ainda é possível que o primeiro-ministro esteja vivo. Como quinta referência, Yumei Fire Wenweri. Tarkin ama usar essa frase. Usem uma nova esperança, Rogue One, e agora também no Bad Batch. Como sexta referência, uma das mais importantes para a reflexão, porém algo que não é cravado como definitivo, o chip do Crosshair. Ele alegou não estar mais com chip, o que faz sentido, uma vez que desde a Ordem 66, o comportamento dele basicamente não mudou, diferente do Wrecker que virou outra pessoa quando o chip foi de fato ativado. A única coisa que o Crosshair não faria seria matar civis inocentes. Vemos que se ele tivesse com o chip, ele teria matado um clone desertor que estava em sua mira. Mas ele não atira no Hauser. Certamente o Hauser o fez lembrar do Bad Batch. Então, faz sentido ele estar sem. Porém, o mistério é, quem o removeu? Lana Si escondida? Ou ele convenceu o Império de que ele aderiu e que ele não precisa mais do chip? Um detalhe importante é que a legenda em português do Brasil errou na tradução. Na legenda diz que ele mandou remover, mas o texto original diz que ele teve o chip removido. Contextos extremamente diferentes, com palavras semelhantes. Como sétima referência, antes da destruição, vemos os tubos de clonagem, que da última vez que vimos, portavam vários clones em fase inicial. Agora eles estão vazios. Teriam sido todos os clones bebês descartados? Como última referência, trilha sonora. Tivemos várias referências à trilha sonora do episódio 2, de quando Obi-Wan chega a Kamino. Emoção não faltou. Esse episódio nos deixa sem saber o que falar e ao mesmo tempo com a mente cheia de ideias. Uma delas é a teoria de que Lana C teria criado os Dark Troopers, coisa que abordaremos em mais detalhes em breve, não nessa edição. O que imaginamos para o próximo episódio é que o Império possa dar o Bad Batch como morto, caso não o achem ou procurem. O que deixaria o esquadrão com um dilema? Aproveitar e viver uma vida pacífica como refugiados? Ou lutar contra as atrocidades imperiais? A série tem sido muito sobre escolha. Então seria legal ver o Bad Batch nesse dilema. Lana Si poderia acionar Fennec ao resgate. Lamassu, se estiver vivo, Cad Bane. Rex, Gregor e Cid podem ir ao resgate também. O incrível do roteiro desse episódio é a ousadia de não se apoiarem em participações especiais. Mas o final deixa o Bad Batch numa situação onde eles definitivamente precisam de ajuda para sair dali com vida. Com uma segunda temporada confirmada, as possibilidades são muito grandes e interessantes.
Registro da missão.
Análise do penúltimo episódio da primeira temporada de The Bad Batch.
Status: missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas. A fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Batch para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.